Boa noite, Brasil. Boa noite, minha querida turma boa. Está começando a Live do Cirão. Hoje, graças ao apoio de vocês, à simpatia, né, à audiência, nós estamos completando a 10ª edição. São 10 semanas no ar, nossa Ciro Games, né, sempre buscando trazer para cá gente interessante, interessada em ajudar a construir um Brasil melhor. E olha, tudo que nós estamos precisando é ajudar a construir um Brasil melhor. Hoje também é um dia especial para mim, paizão. Nosso figurante maior não está hoje aqui, porque hoje é aniversário do Gael e eu mando um beijo para ele. Né? O papai está trabalhando, mas já volta para dar um beijo. Vou acordar ele cedo hoje pela manhã. Enfim, desejei que Deus cubra ele toda a saúde, toda a alegria. E é isso que eu desejo para todas as crianças brasileiras. Um beijo no seu coração, meu filhinho Gael. E hoje a nossa live está naquela mesma linha de trazer gente interessante que é interessada em ajudar a construir um Brasil melhor. Não é isso, Gisele?
Com certeza. Boa noite, Gisele. Boa noite, Ciro, com certeza. Hoje vamos falar muito de educação. Vamos receber a Priscila Cruz, presidente executiva do Movimento Todos pela Educação, que inclusive vai falar diretamente de Sobral.
Opa! A minha terra. Eu fico tentando explicar para o pessoal que Sobral é o centro do universo, as pessoas não querem concordar.
Sei.
É só uma brincadeira. Né? De fato, eu tenho muita alegria, porque Sobral tem batido um bolão. É ali onde nós começamos esse projeto que faz da educação do Ceará uma das melhores do Brasil.
A outra convidada da noite é a Bruna Brelais, presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Ela vai falar sobre os rumos da política estudantil e sobre os estragos que o governo Bolsonaro está fazendo com as nossas universidades.
Fica ligado, a Bruna é uma grande querida amiga, uma grande companheira e especialmente uma liderança de primeira da luta do povo brasileiro. Enfim, tenho muita alegria de receber a Bruna, nossa presidente da UNE, na União Nacional dos Estudantes.
Mas antes, vamos ao tema do dia. Roda a vinheta, diretor.
Bom, não passa um dia, não passa uma semana, não passa uma ocasião que o governo Bolsonaro não faça uma grande bobagem, não faça uma grande, enfim, bobagem é a palavra para a gente respeitar as senhoras presentes no recinto. Mas é impressionante como o Bolsonaro é uma tragédia por onde quer que seja. Hoje, como o nosso dia vai ser praticamente dedicado à educação, eu não podia deixar de comentar com vocês a verdadeira baderna, a bagunça geral em que se transformou o INEP. O INEP é um órgão do Ministério da Educação encarregado nada mais, nada menos de promover o Enem. E o Enem é um dos exercícios de administração de maior fôlego que o Brasil vinha batendo um bolão tradicionalmente, porque são milhões de garotos, rapazes e moças que vão ali fazer provas nos dois próximos domingos. Esse é o próximo domingo que começa, não é? E eu desejo muito boa sorte para todos. E agora a confusão é geral. Nada menos, gente querida, de que 37 pessoas do INEP pediram demissão de forma coletiva nos últimos dias. 37 pessoas. Mais da metade já foi de gente que tinha sido nomeada pelo próprio Bolsonaro. Ou seja, o problema não é ideológico. O que eles estão vendo é a confusão, é a baderna e, olha, um cheirinho mau, um cheirinho muito ruim, não é? De infiltração, de gente se intrometendo. Sim, é isso que eu quero dizer para vocês. O Bolsonaro não sossega e acabou de dizer, mais uma vez, que quer interferir no processo e manipular de forma ideológica o Enem, que é uma prova de mérito, que é uma prova feita a muitas mãos e que tem que ter absoluto sigilo, senão a fraude vai fazer com que a condição de disputa seja desigual. Pois bem, esses 37 servidores que se demitiram em protesto contra, primeiro, a interferência e a censura da ala política do Bolsonaro, vamos logo ter clareza que é ele próprio que administra isso, não é? Na formulação das perguntas. Depois, muita coisa estranha, quiseram meter mais 22 pessoas, porque para ter sigilo é preciso que só poucas pessoas, muito bem credenciadas e habilitadas, identificadas, tenham notícia das provas, senão começa a vazar prova e aí a igualdade da disputa acaba se fraudando, como infelizmente muitas coisas do governo Bolsonaro têm acontecido. Pois bem, o Bolsonaro tentou meter 22 pessoas novas para conhecer as provas, para se meter na formulação das provas, para exercitar essa censura ideológica sobre as provas, sobre as questões. E houve um grande protesto, ele recuou. Mas, pelas tantas, olha, não falta mais nada nesse nosso país. Você sabe que entrou no INEP, ali no ambiente onde as provas são feitas e guardadas, um policial federal. Isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Quem mandou esse policial federal lá? Quem autorizou que um policial federal entrasse nesse ambiente? Que coisa mais esquisita, que coisa mais vergonhosa, não é? Quem é que autoriza isso é uma etiqueta? A Gisele está tirando uma etiqueta aqui. Mas veja, um polícia federal entrou, não falta mais nada. Não falta mais nada, não é, para a gente fazer. O INEP está completamente desmantelado e tudo indica que está extremamente vulnerável a interferências externas. O Bolsonaro já admitiu, agora mesmo, um tempo atrás, que ele tinha uma pretensão de conhecer antes as provas para tentar interferir. Veja onde é que nós chegamos. E ontem, no maior cinismo, ele próprio, Bolsonaro, disse que depois dessa onda de demissões no INEP, as provas do Enem começam a ter a cara do seu governo. Ou seja, parece que as provas do Enem, atenção, rapaziada, para a dica do Bolsonaro, vão falar de roubalheira, de ladroeira, de orçamento secreto, de genocídio, de cloroquina e de tudo que nós assistimos de desastrado, incompetente e corrupto que representa o governo Bolsonaro. O mais grave é que não falta gente ainda no nosso país com ignorância ou má fé que ainda dobra os joelhos em sinal de subserviência a esse deplorável estado de coisas. Bom, também tem um Brasil que luta, e eu estou convencido que esse Brasil vai vencer a guerra contra o obscurantismo, contra o atraso. Tenhamos fé. Tenha fé, meu irmão, minha irmã, brasileiro. Nós vamos virar essa página. O Brasil é muito maior do que tudo isso que está aí. Está dado o recado, Gisele. Vamos para a próxima etapa?
Vamos, é porque estava a etiqueta pendurada. Vamos lá, Ciro. Aproveitando o embalo,
camisa
vamos chamar...
Nova.
É a Lívia que te deu de aniversário. Foi, aniversário filha. Dele foi semana passada. Parabéns.
Obrigado.
Atrasado. É o presente da filha. Vamos lá, Ciro. Aproveitando o embalo, vamos chamar a game do dia, nossa querida Bruna Brelas. Roda a vinheta, diretor. Ah, é? Ou então, o diretor tá falando que a Bruna teve um probleminha com a internet, então a gente vai logo agora pra...
Pra Priscila?
Não, pra Tabata.
Então vamos...
Nossa, Tabata Ganga.
Então, desculpa aí, pessoal, um probleminha na internet da Bruna.
Mundo dos
assim
games,
que ela,
então.
Assim que ela tiver pronta, ela dá um sinal, a gente volta, nós temos aí
então,
engatada a nossa...
Mundo dos games com Tabata Ganga.
Tabata Ganga, nossa cientista, nossa tecnologia em mensagem.
Olá, turma boa! Olá, Ciro! Tabata Ganga aqui e hoje nós vamos para mais um episódio do Mundo dos Games, então vem comigo!
Uau!
Hoje nós vamos falar sobre um lado do mundo dos games e da tecnologia da informação que não é tão bacana. Esse lado é marcado por discursos de ódio, machismo e homofobia que são promovidos por grupos que atuam de forma anônima na internet. Mal sabem eles que os pioneiros da computação foram uma mulher e um gay, Ada King Lovelace e Alan Turing. E essa é a história que nós vamos contar hoje. A internet possui várias camadas. O www, que significa rede de alcance mundial, só nos dá acesso a 4% de tudo que existe na internet, que é a chamada surface. De forma bem simplificada, podemos utilizar a imagem de um iceberg para explicar como funciona a distribuição do conteúdo dentro da internet. A superfície é a parte de fora que nós vemos. A deep web, ou a internet profunda, fica escondida nas camadas mais abaixo. Já a dark web, ou a internet obscura, é a que fica na parte mais funda do iceberg. É principalmente na dark web que se organizam alguns tipos de chats. Uma espécie de fórum anônimo, onde as pessoas discutem e compartilham de tudo, inclusive conteúdo envolvendo ódio, preconceito e violência. Apesar de algumas pessoas acharem que programar não é coisa de mulher, Ada King Lovelace já era capaz de escrever códigos de programação em 1842, ou seja, um século antes de existir um computador. Ela é considerada a primeira pessoa a escrever um algoritmo que pode ser processado por uma máquina. O computador que eles usaram na época foi a máquina analítica de Charles Babbage, um matemático com quem ela trocava cartas. A Ada era filha do poeta Lord Byron, e desde criança foi incentivada pela mãe a estudar matemática. Ela fazia isso como uma forma de manter a filha longe do que ela considerava uma insanidade do pai. A Ada teve que publicar os seus artigos utilizando apenas as iniciais por causa do machismo da época, e morreu aos 36 anos devido a um câncer de útero. Outro pioneiro da computação é o Alan Turing, que em 1952 foi condenado à castração química por ser homossexual, o que na época era considerado crime no Reino Unido. E esse episódio é ainda mais cruel quando a gente lembra que ele ajudou a salvar milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele criou a máquina de Turing, um computador capaz de decifrar os códigos nazistas. E assim, o Reino Unido podia se preparar para os ataques. Turing é considerado o pai da ciência da computação teórica e da inteligência artificial. Infelizmente, em 1954, aos 41 anos, ele tomou veneno e faleceu. E vocês podem conhecer mais sobre a história dele no filme O Jogo da Imitação. É fato que o discurso de ódio existe e é forte em alguns segmentos dos games e da tecnologia da informação. Linchamentos virtuais, cancelamentos e incitação à violência são queixas comuns de mulheres e LGBTs que se destacam nessa área. Cabe a cada um de nós denunciar e se posicionar contra esse tipo de violência. Dizer não ao preconceito é a melhor forma de construirmos um mundo melhor e mais justo para todos.
Muito obrigada, e para mais conteúdo, sigam também as minhas redes sociais, @tabataganga.
Mais um show da nossa Tabata Ganga, um assunto muito interessante e é um alerta contra qualquer tipo de preconceito. A internet é uma conquista importante para democratizar a informação, para que a gente possa se conectar, mas também é um universo muito perigoso que nós precisamos não só usar com muita responsabilidade, mas proteger as pessoas que podem ser muito violentadas, muito, muito agredidas por esse tipo de universo preconceituoso, pelas essas redes de ódio, né? No caso brasileiro, o presidente da República, ele mesmo. Mas, aliás, parece que as coisas estão começando a melhorar, porque foi em Cana, Steve Bannon, o grande pilantra que orienta essa ultradireita bolsonarista. Mas... Gisele, nós estamos ainda com problema com a internet.
Não, a Bruna já voltou, mas assim, tem... O que você quer
não,
falar?
É só porque eu queria fazer um comentário. O Bolsonaro está agora lá no mundo árabe, esteve lá em Dubai. Esse cara teve coragem de dizer para o conjunto de empresários que foi assisti-lo lá que o Brasil não tem problema de depredação da Amazônia,
Sim. Que
a Amazônia é uma floresta úmida que não pega fogo. Ele não sabe, esse cidadão despreparado e absolutamente mentiroso, que hoje em dia as informações de satélites científicas são processadas globalmente. Basta você entrar no Google, ninguém precisa de alguém dizer que a Amazônia pegou fogo X ou Y. Por quê? Porque no Google está lá em tempo real os relatórios dos satélites mostrando que nós estamos batendo recorde sobre recorde de desmatamento e de queimada na Amazônia e no Pantanal. E, para completar o governo de mitomaníacos, de mentirosos compulsivos, o Paulo Guedes convidou os empresários para investir no Brasil, como se os empresários de lá não soubessem que ele, Paulo Guedes, guarda a grana dele num paraíso fiscal. Eu rio para não chorar. Só no nosso país, em tempos de Bolsonaro, é que uma coisa dessa é admissível. Aliás, lamentavelmente, o presidente do Banco Central do governo Lula também guardava a grana dele fora, o que mostra que o problema é bem mais grave do que Chico, Manuel, Maria, como eu tento avisar. Mas o Paulo Guedes convidou os empresários árabes para investir no Brasil porque diz, aspas, que o Brasil está crescendo o dobro da média mundial. Deixa eu explicar aqui para as pessoas. O Brasil hoje é o país que menos cresce no mundo. E esses são dados oficiais que são publicados por 1000 agências, mas a OCDE, que é a mais acreditada dos coletivos de nações, tem chamado a atenção que o Brasil está com esse bicampeonato macabro. Um país que mais cresce no mundo, bem abaixo dos outros países, e o vice-campeão mundial de inflação, o que traz a explicação para esse drama que o povo brasileiro está vendo. É uma tragédia, um governo que não trabalha, que não realiza e que vai para fora mentir de forma desbragada, expondo o nome do Brasil ao constrangimento e à vergonha.
nossa querida Bruna Brelaz. Já tá ok aí, diretor? Solta a vinheta.
Muito boa noite, Bruna, minha companheira, minha camarada, né, gente que eu aprendi a admirar. Deixa eu só fazer uma rápida apresentação, sem necessidade. É uma introduçãozinha só para todos os admiradores seus saberem. A Bruna é de Manaus, não é, manauara, e tem 26 anos apenas, está no comecinho da vida. E, embora seja de Manaus, estuda Direito em São Paulo. E foi eleita agora praticamente, não é, por unanimidade, todos nós... vimos esse, com entusiasmo essa eleição, a nova presidenta da União Nacional dos Estudantes. É a primeira mulher negra a presidir a entidade máxima do movimento estudantil brasileiro. Bruna, muito obrigado a você por ter aceito participar aqui da nossa Ciro Games. Você é uma companheira que eu tenho grande estima, grande admiração e muito afeto. E eu queria abrir uma nossa conversa retomando o tema do Enem, que você certamente está muito ligado aí. Como é que a Uni está se posicionando diante de mais esse gravíssimo escândalo?
Bom, Ciro, primeiro eu queria agradecer demais o convite seu, da Gisele e de toda a equipe do Ciro Games, para a gente poder bater um papo. Assim como você é meu admirador, eu também sou uma grande admiradora sua. A nossa primeira conversa logo identificou pontos muito convergentes do que pensamos ao Brasil. E isso deu match, como diz, match de amizade, da política, enfim, um match muito legal de pensamento sobre o Brasil. Mas você colocou um ponto muito importante, que é o que é o tema da vez, né? O tema da vez da educação, que é algo muito importante para os estudantes brasileiros, que é o acesso ao ensino superior. A gente viu essa semana 37 funcionários que pediram demissão do INEP, exatamente por existir um movimento de coação dentro do Ministério da Educação, dentro do INEP, no sentido de tentar ajustar conforme o governo Bolsonaro pensa as questões do Enem. Isso é algo gravíssimo, isso fere diretamente o que é o Enem, o que o Enem precisa ser para a sociedade brasileira e para os estudantes. Além de ser um instrumento, um dos principais instrumentos de acesso ao ensino superior, o Enem também é um instrumento de avaliação de como esses estudantes estão construindo e desenvolvendo o seu papel dentro das escolas. E essa estrutura de avaliação... Essa estrutura... Acho que a Priscila entrou aqui, deu uma falhazinha.
Tá normal,
Priscila,
pode seguir.
Mas essa estrutura de avaliação vem sendo danificada e atacada de forma sistêmica pelo Ministério da Educação e pelo governo Bolsonaro, e ele dá a cartada dele, inclusive de declaração de culpa, dizendo que o Enem hoje começa a ter a cara do governo. E, de fato, o Enem reflete a cara do governo quando é o Enem mais desigual, quando os mais pobres não conseguem ter acesso ao Enem, não conseguem, de fato, cumprir o seu papel de fazer o exame do ensino médio e poder ter acesso ao ensino superior. E isso representa uma gravidade enorme para quem acredita e quem defende, como nós, estudantes da União Nacional dos Estudantes, um déficit de entrada dos estudantes mais pobres no ensino superior. Então, isso para a gente é algo gravíssimo e a gente tem aqui se mobilizado em todos os cenários, tanto institucionalmente quanto na pressão dos estudantes para que o Enem seja respeitado e que esse impacto que o governo Bolsonaro tem dado ao Enem de forma negativa não afete tanto esses estudantes. A gente sabe que é muito difícil, né? Mas essa está sendo a nossa luta aqui.
Bruna, a gente sabe que o governo Bolsonaro e esse Ministério da Educação, né, pedalada, permanente, a gente não consegue nem saber quem é hoje o ministro da Educação, em plena efervescência do Enem, o cara foi embora passear no estrangeiro e o INEP caindo aos pedaços. Mas uma das coisas que me preocupa muito, eu queria dar palavra a você para que nós pudéssemos ajudar o povo brasileiro a entender o sentido agressivo e destrutivo do Bolsonaro em direção a ferir a autonomia das nossas universidades. Né? A autonomia é uma característica que as universidades precisam ter para exercitar aquilo que a gente chama no iluminismo de liberdade de cátedra, ou seja, a universidade tem que estar livre dos partidos políticos para que ela possa exercitar com toda autonomia e liberdade, não é, o seu exercício de buscar a ciência pelo pluralismo das opiniões. Como é que a Uni está vendo essa sequência de ataques e a fragilização do sistema universitário brasileiro pela precarização da autonomia das nossas universidades?
Veja, Ciro, são mais de 20 intervenções em instituições federais. 20 interventores hoje assumem o lugar como reitores indicados pelo governo Bolsonaro. O que isso significa? Essas 20 pessoas que foram indicadas pelo governo entraram na lista tríplice, mas não foram as mais votadas pela comunidade acadêmica. E a eleição para reitor e reitora da universidade é uma premissa dessa autonomia fundamental, que garante que a comunidade acadêmica escolha quem irá exercer as funções de reitoria e de comando na universidade. E isso impacta diretamente na atuação da universidade enquanto instrumento de captação de recurso para a própria universidade, para projetos de pesquisa, porque quando Bolsonaro estrutura um aparelho ideológico de reitores que são alinhados à sua política educacional, isso interfere exatamente nos interesses da comunidade acadêmica que luta por mais orçamento, que luta por assistência estudantil. Então, são cadeias que se entrelaçam. O debate da democracia na universidade está totalmente entrelaçado ao debate de financiamento da universidade e ao debate de todas as estruturas que nós, enquanto estudantes, lutamos para que a universidade tenha para se fortalecer. Então, veja, são 20 intervenções, 20 interventores que estão hoje atuando nas universidades e que impedem que essa democracia se exerça na sua concretude. Então, a gente tem denunciado, temos algumas conquistas importantes de pressão para que reitores eleitos sejam empossados, mas na maioria das universidades que ocorrem eleição para reitor, muitas delas Bolsonaro tem nomeado exatamente o que não foi mais votado, o que não foi eleito pela comunidade acadêmica.
Bruna, uma das minhas grandes preocupações com o Brasil é voltar a interessar os jovens brasileiros com a política. A política, que é a linguagem da democracia, virou meio que uma espécie de universo da bandidagem, do privilégio, da mentira, não é? Da enganação, e isso tem afastado muito os jovens. Você, na contramão, e essa é uma coisa mais pessoal, eu quero identificar para o Brasil que ainda não conhece, não é? E qualificar para quem, como eu, conhece e admira, a Bruna Pessoa. Você nasce numa família muito pobre em Manaus, e passou muita dificuldade, uma família humilde, não é? Mas ainda assim você conseguiu seguir nos estudos. Me conta um pouco mais, conta para o Brasil, não é? Para nós aí do Ciro Games, quem é a menina Bruna, quem é a estudante Bruna, como é que você chega onde chegou?
Eu quero começar do final, da minha, não do final, mas assim um pouco desse tempo que eu estou na Uni. Eu fui agora, participei da COP26 que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Eu nunca tinha saído do Brasil, Ciro. E eu tenho a impressão de que eu não sairia da minha cidade se não fosse o movimento estudantil, se não fossem as atividades que ocorrem nacionalmente, congressos, bienais. Eu não sairia daquele meu mundo que eu vivia, que era a minha cidade. E eu acho que isso é uma vitória importante, assim, porque eu estava até refletindo, Ciro, um pouco de como o povo pobre, às vezes, fica numa somatização de que não pode viajar, não pode comer camarão, não pode comer bem, não pode comer uma picanha, tomar uma cerveja no final de semana. Eu acho que essas vitórias, elas precisam ser concretizadas e ser estabelecidas de forma mais, vou ser repetitiva, mais concreta, sabe? Eu acho que essa vai precisar ser uma vitória coletiva. Eu estava refletindo porque desde o começo da minha gestão, eu tenho dito o seguinte, que a minha luta não necessariamente passará por uma questão individual, de uma trajetória isolada de uma menina que saiu de Manaus e virou presidenta da ONU. Eu acho que essa trajetória, ela precisa construir oportunidade para todas nós meninas que sonhamos em participar da política, para todas nós meninas que queremos ser lideranças no nosso campo de mercado de trabalho, que queremos ser lideranças no nosso campo de pesquisa na universidade, enfim. Esse é o movimento que a gente precisa fazer, além das vitórias individuais de uma menina que nasceu em Manaus, que tem uma família muito pobre e que passa a sonhar a ter acesso ao ensino superior por conta do movimento estudantil. A nossa trajetória na União Nacional dos Estudantes, enquanto movimento estudantil, ela também perpassa para que muitas de mim possam ter essa oportunidade. Então, é uma representatividade que precisa ser reforçada enquanto o debate do projeto nacional que nós conversávamos, né, Ciro, no nosso primeiro encontro. Esse projeto nacional de desenvolvimento que dá megafone ao povo brasileiro. E isso, para mim, falar da minha trajetória está entrelaçada com essa luta também. E dá megafone ao povo do norte do país, que infelizmente ainda, Ciro, é muito invisibilizado e é visto de forma muito caricata, seja por conta da história, seja por conta do processo político em que se desenvolveu o Brasil. O norte luta para fazer parte do Brasil. E eu acho isso algo muito profundo e muito bonito, e ter essa oportunidade de ser a primeira mulher nortista também a assumir uma entidade tão gigante como é a União Nacional dos Estudantes é algo de tremendo valor para mim. Mas eu acho que a minha principal inspiração sempre é, né, Ciro? Eu acho que meu principal norte, assim, é a minha mãe. Eu sempre falo dela, sabe? A minha mãe, ela cumpre um papel muito bonito na minha vida. Ela sempre, desde que eu entrei enquanto presidenta, fiz as entrevistas, eu sempre referenciei a minha mãe enquanto o papel de uma pessoa que me inspira, uma pessoa que teve que batalhar muito para deixar as suas filhas dentro de uma escola de tempo integral para que ela pudesse trabalhar e depois para que a gente pudesse ter acesso ao ensino superior. Esse é o meu principal referencial de vida. Não posso falar de mim sem falar dessa mulher tão incrível, incrível que é a Dona Dila, minha mãe.
Aí, Dona Dila, parabéns pela filha que criou. Olha, o teu exemplo, Bruna, pode acreditar que está abrindo muita porta, está fazendo muita menina pobre, sabe, se rebelar contra esse papel subalterno que uma sociedade hipócrita, careta e assentada no privilégio quer impor às pessoas. Pode acreditar nisso. Você estava comigo no palanque que a gente fez o último ato ali, tentando juntar todo mundo pelo impeachment do Bolsonaro. Depois eu vi que você sofreu uma série de insultos, agressões, coisas assim absolutamente descabidas, e não foi como se provavelmente suporia dos bolsonaristas boçais, que a gente já espera que eles façam isso. Foi de companheiros, teoricamente, de pessoas do nosso campo. Como é que você viu isso e como é que você... com essa sua visão revolucionária, como é que você localiza essa contradição que você sofreu e que se saiu tão elegantemente com tanta força?
Olha, eu particularmente não esperava, Ciro, de verdade. Eu não tinha nenhum tipo de preparação emocional para receber ataques do meu campo, apesar de saber de que existe hoje um grande problema dentro da internet, que são as redes de ódio, que são redes machistas, são redes misóginas, racistas. Não porque a esquerda ou a direita se desdobram nisso, mas porque a esquerda e a direita, o centro, todos os setores da política fazem parte dessa sociedade. Eles não estão fora de uma sociedade que é exatamente essa que reproduz todos esses ataques. E aí, quando eu recebi todos esses ataques, eu conversei com uma pesquisadora que me mandou uma pesquisa muito interessante sobre o ataque de mulheres negras na internet. E a maioria das vítimas de rede de ódio são exatamente as mulheres negras que ficam entre 20 e 35 anos, que cursam ensino superior, que ocupam um espaço de visibilidade. Eu acho que esses ataques são misóginos e são racistas exatamente porque se mostravam explicitamente que eram, mas também implicitamente, sabe? Parece que não é, mas é, entendeu? Então, quando você... Ah, essa presidente da Uni não é tão boa assim porque ela não concorda com a minha visão política. Ah, essa presidente da Uni não é tão boa assim porque ela está falando coisas que eu discordo e pontuo, e isso... A forma que é colocada a crítica não é uma forma da política, é uma forma muito misógina e muito pesada contra nós mulheres. E eu conversei com diversas figuras femininas que fazem parte desse campo de frente ampla, de articulação, e que sofrem ataques muito misóginos, que sofrem ataques de ameaça, que sofrem ataques muito pesados. E a gente ficou muito preocupada como nós íamos combater isso. E você sabe que a Manuela Dávila, ela comanda o Instituto E Se Fosse Você, que faz essa reflexão das redes de ódio. E a gente fez um debate na semana retrasada sobre essa rede de ódio que cerca nós mulheres, principalmente as mulheres negras, principalmente as jovens lideranças, são muito mais questionadas e de forma muito mais pejorativa do que homens, né? Então, essa minha luta tem sido de denunciar, de dizer que existe e de que a gente precisa combater, de que a gente não pode se igualar ao bolsonarismo, que a gente não pode se igualar a essa estrutura que é muito maior, por óbvio, de rede de ódio, que fez com que Bolsonaro chegasse à presidência da República. É a gente provar do veneno do nosso principal inimigo. Então, esse risco, ele não pode ocorrer, não só para que eu não seja mais atacada, mas que nenhuma de nós seja violentada politicamente, como aconteceu nesse último período. Então, eu não tenho medo de falar, eu vou para cima, eu combato. A gente conversou um pouco sobre isso, né, Ciro, nesse último ato, porque eu acho que é inadmissível, de que a gente não pode aceitar, fingir que não existe, abaixar a guarda ou abaixar os olhos, colocar uma venda nos olhos, dizendo que não existe isso na esquerda, que todo mundo aqui é tranquilo, de boa, respeitador, porque não é. A gente precisa combater e precisa denunciar todo e qualquer tipo de violência que acontece contra nós mulheres. Inclusive, aproveito para deixar a minha solidariedade a você, Ciro, já fiz isso nas redes, mas também deixar a Gisele, porque com certeza para a Gisele, por mais que você seja uma figura pública, de grande visibilidade, para a Gisele, enquanto mulher, tenho certeza que é muito mais pesado, porque as críticas não são somente na política. Elas sempre têm um tom misógino e a gente precisa estar sempre atento a isso.
Não duvide disso, você é uma brava lutadora e eles é que devem ter medo de você pela sua autoridade moral, não precisa mais do que isso. Agora, uma frasezinha simples. Veja, nós consideramos que o Bolsonaro comete sucessivos crimes de responsabilidade. A pena para crime de responsabilidade é o impeachment. O impeachment só passa se tiver, não é, lá na Câmara Federal, 3/5, 2/3 dos votos. E nós só temos 1/3. Portanto, óbvio que a tua tese é correta. Quem for honesto, quem for sério e quiser fazer o impeachment do Bolsonaro, tem que fazer aquilo que é necessário ser feito. Abrir um diálogo com forças que não são as nossas, ao centro e à direita, que, tendo um compromisso em comum conosco de respeito à democracia e à dignidade do Brasil, queiramos ver o Bolsonaro fora do poder. Para encerrar, Bruna, tem gente que diz que esse momento da juventude é a juventude que não está mais interessada em política, que talvez seja a geração mais alienada. Outros, entretanto, há, entre os quais me incluo, de que há, na verdade, uma nova politização diferente da antiga, mas de que há um movimento de revisão entre os jovens da centralidade da política. Eles não querem mais a política velha, antiga, careta, mas percebem que a política é uma energia absolutamente vital para a mudança e para a construção do futuro. O que é que você pensa sobre isso, te agradecendo muito, né, a gentileza de ter atendido o nosso convite?
Ciro, eu só faria uma pontuação da pergunta anterior, falando de que a gente precisa cobrar, e a gente tem feito bastante isso, cobrar o papel da direita, do centro nesse processo de articulação pelo impeachment do Bolsonaro, pela desarticulação desse presidente na chegada, inclusive, do próximo ano, das eleições. Porque eu acredito, Ciro, que a direita se ilude achando que pode domar o bolsonarismo. A direita não vai domar o bolsonarismo. E se Bolsonaro se reeleger em 2022, nós corremos um risco tremendo de as atuações antidemocráticas de Bolsonaro se aprofundarem. Por isso, o meu desespero, o desespero de todos nós, é tirar Bolsonaro logo agora, porque nós sabemos que ele não irá respeitar a democracia, não irá respeitar as eleições de 2022, perdendo, ganhando, haverá algum tipo de atuação de Bolsonaro para não largar o osso tão fácil assim. Então,
tô completamente
faço essa pontuação
de acordo.
Também, porque existe essa ilusão, né, Ciro, da direita achando que pode domar o bolsonarismo.
Sim.
Mas, respondendo a tua última pergunta, eu fico extremamente irritada com gente que fala que jovem não está interessado na política. E fico muito feliz de saber que você colocou uma rede de jovens, inclusive, para fazer esse diálogo, sabe? De conversar de forma mais aberta sobre o que a gente vai querer para o Brasil. Eu acho que a Uni tem esse desafio de organizar nas universidades esse novo momento, esse novo processo de formato de diálogo, seja pelas redes, seja na universidade, conversando com todo mundo, porque a politização desses jovens, ela vai ser importante para os passos do presente, mas para os passos do futuro do Brasil. É que esses jovens que precisem ter um ar progressista, que precisem sentir esses ares democráticos, façam um cordão de proteção à democracia a qualquer tipo de subjugação que existe, pode existir no futuro, como o próprio Bolsonaro e aqueles que podem substituir Bolsonaro no futuro, de obscurantismo e daquilo que é mais antidemocrático. Então, eu tenho muita fé e eu acredito muito na participação da juventude, e eu vi, Ciro, muito jovem participando dos atos. Eu vi muito jovem participando desses últimos atos pelo Fora Bolsonaro e te reafirmo, em 2019, quem esteve nas ruas denunciando primeiramente, de primeira mão, o que Bolsonaro iria representar ao país eram os estudantes que se mobilizaram em um tsunami da educação dos interiores do Brasil profundo até as capitais dos estados, fazendo um levante, um tsunami que a gente chama de estudantes, para defender a universidade, para defender a educação e proteger a democracia. Por isso que eu concordo com você quando você afirma de que esse processo de politização existe. Nós precisamos discutir os métodos, as novas formulações que existem para esses novos jovens que se comunicam pelo TikTok, que se comunicam por outras formas de rede social, para a gente se comunicar junto e não afastar, sabe? Não deixar eles de canto e falar assim, ah, eles estão despolitizados, eles só querem saber de gravar TikTok. Se você pegar o TikTok, o que o mais jovem fala é ficar reclamando do Bolsonaro e faz do jeito dele, faz de um jeito engraçado e que atinge milhões de outros jovens que seguem esse jovem. Então, esse formato de mobilização precisa ser estudado e a gente está com muito gás, com muita disposição para fazer as redes e as ruas se entrelaçarem para a gente defender a democracia, para falar de um novo projeto de país, incluindo esses jovens na discussão de um novo projeto de país e derrotar todo e qualquer obscurantismo que parta de Bolsonaro ou de qualquer outro setor antidemocrático, para que a gente seja a nova geração que vai lutar e defender esse Brasil que a gente sonha. Então, eu te agradeço mais uma vez, Ciro, você, uma pessoa que eu admiro bastante. Estou lendo o teu livro aqui, viu? Você me deu de presente, estou lendo ele. E eu espero te encontrar novamente aí presencialmente, virtualmente, para a gente sempre trocar essas ideias sobre o Brasil, sobre juventude e sobre educação.
Muito obrigado, Bruna. Brelaz Brasil, presta atenção no valor dessa jovem mulher. Ela vai dizer muito ao Brasil e ao futuro. É impressionante o carisma, a liderança, a capacidade, a politização dela. Bom, Agora a gente deu uma invertida, nós vamos chamar Priscila Cruz, é você que chama. Ah, claro, claro, claro.
Justo. Grande mulher, maravilhosa, obrigada pelas palavras. Eu tive o prazer de conhecê-la no dia lá da manifestação.
A Bruna.
Sim, conversamos um pouco, mas já vi que é uma grande mulher e adorei essa conversa. Espero que chegue, que a gente corte os pedacinhos e replique, e todo mundo que não conhece ainda a Bruna possa conhecê-la, porque ela é fantástica, maravilhosa. Obrigada, Bruna. Um prazer enorme. Agora, para completar a participação 100% feminina da Ciro Games de hoje...
Tá aí, gostei do programa hoje, vamos. 100%
Não, não é o primeiro, não é o primeiro, viu?
Não é o primeiro.
Não, é o segundo, é o segundo Ciro Games 100% feminino.
Vamos repetir.
Vamos chamar agora a Priscila Cruz, presidente do Movimento Todos pela Educação, lá diretamente de Sobral.
Bom, Priscila Cruz, agradeço muito o privilégio de você ter aceito o nosso convite, a coincidência é extraordinariamente agradável para mim de você falar a partir de Sobral, que é a minha cidade, que é a minha terra, que é de onde eu venho e para onde eu vou voltar quando acabar a minha tarefa aqui com o Brasil. E para o Brasil todo saber aquilo que eu sei, a Priscila é uma das lideranças mais importantes da educação no Brasil. Ela é completamente dedicada à questão da educação. Ela preside essa entidade, Todos pela Educação, que é talvez hoje a entidade mais acreditada, porque consegue transitar de forma apartidária, identifica boas práticas, replica essas boas práticas, estimula, critica, sugere, mobiliza, lidera. Eu espero que você esteja sendo muito bem tratada na minha cidade, na minha querida Sobral, e eu já imagino o motivo da sua presença aí, seja ligado ao fato de Sobral ser uma referência nacional em educação básica. Mas, sim, eu deixo a palavra com você.
Obrigada pelo convite. Muito importante a gente discutir educação, ainda mais nesse contexto de tantas questões, desafios, pandemia, escolas fechadas, escolas reabrindo, também no contexto de um debate eleitoral muito difícil, muito cheio de ódio. Estava ouvindo a conversa que você estava tendo com a Bruna, é realmente difícil de falar sobre ideias, propostas. E aqui, Ciro, obviamente, é uma alegria estar em Sobral, vim visitar várias escolas, vim conversar com os diretores, com os professores, com a rede de Sobral, porque você bem disse, tudo que dá certo, mas onde a gente tem Teresina, que é a capital que tem o melhor resultado educacional entre as capitais. O que a gente precisa é expandir, disseminar essas boas experiências, e tem sido assim, é sempre muito, muito bom, eu sei que você faz isso bastante também, que é conversar com as pessoas por trás do Brasil que dá certo. Tem muita coisa que o Brasil faz muito, muito bem. E a educação, por mais que muita gente ache que não, que a educação brasileira é um desastre, que a gente precisa ficar olhando para Singapura, Coreia do Sul, Canadá, claro que é bom, é importante a gente olhar para fora, né? Não ficar só na nossa toca. Mas diferente de 20 anos atrás, 15 anos atrás, o Brasil tem uma série de bons exemplos na educação, que não é uma escolinha, um professor herói, falando aqui de redes. E Sobral, acho que abriu caminho para isso, né? Sobral é uma das cidades que colocou holofote na educação, que todo mundo passou a prestar atenção educação, porque afinal de contas é uma cidade, então isso obviamente chama muita atenção, e outras também, então realmente é uma feliz coincidência de eu ter esse papo com você diretamente de Sobral aqui num quarto de hotel.
Bom, eu sempre lembro, Priscila, que há menos de 20 anos, que não é nada sob o ponto de vista de um tempo estratégico para um assunto tão importante como a educação, Sobral não estava nem entre os 1.300 municípios melhor avaliados do IDEB. Estava abaixo dos 1.300 e agora está consistentemente, já com uma boa vantagem, na primeira colocação. E o segredo desse salto, né, eu quero lhe dar a palavra, não é nenhuma fórmula mágica. É muito importante que a gente desacralize isso, né, identifique os verdadeiros heróis que são esses seus interlocutores, os professores, os diretores, os servidores, as famílias que foram envolvidas no processo pedagógico. Ou seja, o investimento, a receita básica, o investimento na formação dos professores, no estímulo à leitura, nomeações por concurso, né, acabar com o negócio de nomeação de político, de coisa. E a pergunta que se faz é: você acha que esse modelo pode ser aplicado em todo o Brasil? E qual é a contribuição do Todos pela Educação para tornar isso viável?
Uhum. Boa, Ciro. Olha, de fato, isso é uma das coisas que eu mais falo. Eu faço muitas reuniões, principalmente com grupos muito interessados em fazer com que a educação avance no país. E parece que existe uma ânsia de uma mágica, uma varinha de condão, alguma fórmula, então, é pagar bônus para professor, ou mudar qualquer tipo de... Ou, por exemplo, né, na rede de bolsonaristas, mas eu acho que esse mito está caindo, que é de militarizar as escolas. Quer dizer, cada um busca uma solução mágica de curto prazo, rápida, que vai resolver toda a educação brasileira. Isso não aconteceu em nenhum país do mundo, não vai acontecer no Brasil. E o que a gente tem de melhor, os bons exemplos brasileiros, nos mostram que existem alguns elementos que são muito fundamentais. E são esses elementos que o Todos pela Educação estuda e dissemina. E aí a boa notícia, já antecipando aqui um pouco da tua pergunta, tem muitas cidades. Por exemplo, essas duas cidades que eu mencionei aqui, que hoje são exemplos da educação brasileira, Teresina e Coruripe, cidades completamente diferentes, mas é interessante como a gente tem muita coincidência no Nordeste, no Norte e Nordeste, a gente tem realmente um celeiro de boas experiências. Essas duas cidades, elas se inspiraram nisso. Então, o fato de a gente ter bons exemplos, isso conta muito, porque, primeiro, a gente combate a noção equivocada que educação se resolve por um passe de mágica. Dois, que não é possível, porque o brasileiro tem um pouco assim de complexo de vira-lata, de achar que, ai meu Deus, isso nunca vai acontecer, o Brasil nunca vai ter uma educação de excelência. E o que a gente tem visto é que cidades com renda per capita abaixo da média per capita brasileira, né, do Brasil, tem conseguido excelentes resultados. Então, isso já vem acontecendo no Brasil, felizmente, para não ficar só em Sobral, para não parecer aqui que a gente está fazendo um programa combinadinho, né, de Ciro com Sobral, Pernambuco no ensino médio. Né? Pernambuco no ensino médio é uma experiência que já está em 19 estados brasileiros. Então, que é um modelo que é em regime de colaboração, pode parecer meio técnico isso, mas o fato é o seguinte: a gente tem atribuições que são para os municípios, para os estados e para o governo federal. Mas tem uma coisa que a Constituição Federal coloca, que é o regime de colaboração, ou seja, o aluno ele não é municipal, estadual, federal, o aluno é um aluno brasileiro. Então, as cidades cearenses, elas recebem apoio do estado do Ceará. E essa fórmula, né, de apoio estadual aos municípios, né, para além do caso específico de Sobral, essa fórmula que criou, hoje a gente tem das 100 melhores escolas de Fundamental 1 do Brasil, 81 estão no Ceará. Né? Por que isso acontece? Porque tem regime de colaboração. O estado entendeu que ele precisava ajudar os seus municípios. Não dá para simplesmente largar o município pelo caminho e depois pegar o aluno no ensino médio. Então, esse modelo do Ceará também hoje já presente em mais de 17 estados, Ciro. Então, a lei de distribuição da cota parte do ICMS para os municípios que mais avançam, esse início não é só isso, né? Eu volto para São Paulo, depois Ceará, mas semana que vem eu retorno à Fortaleza para poder falar um pouco mais sobre isso, sobre aí Ceará como um todo, não só Sobral. Essa fórmula cearense de Estado ajudando municípios também se expande. Então, e o que a gente faz? Eu vim aqui conversar, mas a gente também está gravando vídeos, documentário para televisão, documentos técnicos, porque é assim que se faz. A gente precisa da sociedade civil, das pessoas conversando, não só com os especialistas, que obviamente são muito importantes, eles estudam a fundo os assuntos, mas a gente precisa ir lá falar com a ponta. Porque as soluções, elas são modeladas na ponta. As boas soluções brasileiras, não foi nenhuma fórmula que aterrizou de fora ou de algum instituto, de alguma instituição. Foram formuladas ali no local e depois transformaram em políticas públicas de escala muito grande. Então, e também para te respondendo aqui em relação aos fatores de Sobral, falei um pouco do Ceará, mas Sobral, Ciro, se tocou em gestão escolar. Aqui as escolas, e aqui eu faço um convite, eu sei que você adoraria fazer esse convite, eu vou fazer porque aí fica aparecendo menos jabá. Eu sugiro que todo mundo interessado em educação um dia venha visitar Sobral, as escolas de Sobral. É uma das coisas mais lindas que tem, a disciplina, a vontade e o entusiasmo dos professores e a gestão escolar, que é algo assim, realmente, eu visito escolas há mais de 20 anos que eu estou na área da educação, e visito muita escola pelo Brasil inteiro, e as escolas de Sobral realmente são assim, espetaculares, com uma gestão que tem muito a ver com a forma de escolha do diretor, que não é nomeação política, não é só eleição escolar, eles passam por um processo técnico, uma série de formações para ser um gestor escolar, né? Um diretor ou uma diretora de excelência, e a diferença é nítida, é muito forte mesmo.
Então tá, vou sair de Sobral e vou lhe fazer uma pergunta que está me angustiando muito. Nos Estados Unidos, hoje a educação virou um verdadeiro campo de batalha ideológico e dessa guerra cultural também de base ideológica extremista, em que os republicanos querem avançar para uma espécie de flexibilização absoluta dos currículos que deveriam ser, a juízo deles, desenhados pelas famílias. Já os democratas defendem a absoluta autonomia das escolas em matéria de construção curricular. Eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro já vai importar também essa guerra cultural, essa guerra ideológica para dentro do Brasil. Está aí a confusão no INEP, na antivéspera do nosso Enem. Você, Priscila, como executiva do Movimento Todos pela Educação, vocês já amadureceram uma reflexão sobre isso?
Olha, Ciro, bom, sim. Tanto é que, bom, você colocou aqui que o Todos pela Educação é uma organização suprapartidária, a gente conversa com absolutamente todos que se colocam no campo democrático para resolver as questões do Brasil, incluindo, obviamente, a educação, que é, na nossa visão, a principal, porque ela é o tronco que sustenta todas as outras áreas, né? Então, quando a gente fala em segurança pública, em melhoria da saúde, melhoria da economia, de emprego, distribuição de renda, tudo isso tem a ver com um tronco muito forte, muito bem assentado, que é o da educação. Mas a gente fala com todo mundo, mas a gente, com uma decisão interna do Todos pela Educação, a gente não dialoga com o Bolsonaro e não dialoga com esse campo específico que é o bolsonarismo, porque ele está, e a gente entende dessa forma, ele está fora do campo democrático. E o fato da gente também ter essa dificuldade mesmo, porque, obviamente, qualquer organização que queira melhorar a educação brasileira adoraria poder ter, de alguma forma, alguma influência no governo de plantão, o governo que dirige o país. Mas a gente, obviamente, antes mesmo de tomar posse, era muito claro que o Bolsonaro ele via a educação muito mais como palanque de guerra ideológica, que é o que sustenta a sua base inflamada, em conversas constantes, em guerra com outras bolhas. E eu tenho falado, Círio, assim, há muito tempo já, a gente não teve o Ministério da Educação ainda nesse governo Bolsonaro, não acredito que a gente terá. O que a gente teve desde o começo é o Ministério da Reeleição. Ele é um ministério voltado para criar fatos, factoides, temas da guerra cultural. O próprio Eduardo Bolsonaro chegou a dar declaração em relação a isso. Olha, o Ministério da Educação é o eixo importante da guerra cultural que a gente pretende travar. Então, o Ministério da Educação, infelizmente, ele não é um órgão técnico mais, né? E olha, a gente tem uma série de dificuldades, né, Ciro? Você acompanhou desde a época do Fernando Henrique, depois do PT, etc. A gente teve dois grandes ministros, o Paulo Renato e o Fernando Haddad, a gente teve grandes ministros, e poderia citar outros também, o Cristóvão Buarque, que é um cidadão absolutamente comprometido com a educação, também fez ali deu uma excelente contribuição. A gente teve a Luísa Mercadante, né? Poderia citar aqui, o teu irmão, Cid Gomes, né? Também passou pelo Ministério da Educação. Então, a gente tem um corpo técnico dentro do Ministério da Educação que sempre entendeu que o INEP precisa ser forte, por quê? Porque a avaliação ela é a base de qualquer desenho, implementação e aprimoramento de política pública educacional. Não dá para a gente navegar na educação sem bússola, né? Já é um mar revolto, muitas vezes a gente está no escuro. Se não tiver uma bússola, que é a avaliação educacional, que, de novo, né, é algo que funciona muito bem aqui em Sobral, é impossível a gente melhorar a educação brasileira. Então, o Ministério da Educação ele passou já a defender pautas ideológicas. Por exemplo, eu já citei aqui a militarização da educação, que é uma piada, eles não conseguiram avançar absolutamente nada. Mas para a cabeça do bolsonarista, né, que recebe o fake news, o cardzinho no WhatsApp ou no Telegram, ah, Bolsonaro defende a militarização da educação porque a gente precisa de disciplina nas escolas. Olha, eu vou em várias cidades que têm educação de excelência, melhores do que as escolas da Finlândia, Singapura, Coreia do Sul, melhores, e não são militarizadas, porque elas são bem geridas. A gente não precisa de militar para ter uma boa gestão, não no campo da educação, né? Então, a militarização da educação. Um outro tema também que eles utilizaram muito foi o escola sem partido, né? Dizendo para as famílias brasileiras que os professores são comunistas, portanto, a gente precisa patrulhar os professores brasileiros com incentivo a que os próprios alunos filmassem as aulas e denunciassem os seus professores. Ciro, olha, se tem algo que, quando a gente estuda cognição e aprendizado, uma coisa que é muito clara e é muito estudada, é um conhecimento muito já assentado, consolidado, é a importância da confiança e do vínculo entre professor e aluno. O que o Escola Sem Partido faz, ele rompe esse vínculo de confiança. Então, se eu não confio no professor, como que eu vou ouvir o que ele está falando? Então, além de ser uma guerra cultural, é anti-educação. Então, e agora a gente tem a fala do presidente Bolsonaro dizendo que o Enem vai ter a cara dele. Quer dizer, ele que dizia que, cuidado, professor está fazendo a cabeça do seu filho, agora ele está querendo fazer a cabeça da juventude pela via da avaliação. Então, realmente, assim, esse é um campo que a gente não dialoga. E é uma pena como democrata, né, que somos todos, né, e com a emergência do assunto educação, a gente deveria dialogar com todo mundo que reconhece que a educação é um pilar que precisa avançar, ainda mais agora com a pandemia, com esse fechamento prolongado das escolas que aconteceu aqui no Brasil. A gente precisa. As crianças brasileiras estão numa situação de muita necessidade de apoio, Ciro. Muita, muita. O que a gente está vivendo hoje é de uma situação em que as crianças não foram alfabetizadas e o jovem não vai voltar para o ensino médio. A gente vai viver um momento difícil, turbulento, de jovens que não vão voltar para o ensino médio. Então, não dá para ter um governo que simplesmente brinca com o Enem, brinca com gestão escolar, querendo militarizar e depois, no final das contas, não faz nada, porque é um governo incompetente. Essa é a boa notícia. O bom é que, pelo menos, eles são incompetentes em avançar as agendas de retrocesso, mas, mesmo assim, com muito estrago.
Priscila, eu, para encerrar, assim, muito comovido e agradecido pela sua participação, mas eu quero pedir a você, sabe, uma expressão do seu espírito, uma palavra para os milhões de pais e milhões de estudantes que estão extremamente angustiados com tudo que está acontecendo, não é a recuperação do ano que foi perdido pela questão da Covid, todas essas notícias mal assinadas. Há razões para a gente ter esperança? Dá uma palavra para mim, eu tenho muita esperança, mas passa essa energia que a sua liderança passa para todo mundo que tem o privilégio de conhecê-la, para os nossos pais, para os estudantes que estão aí tão sofridos com essas notícias todas.
Sim, Ciro, olha, bom, primeiro, eu sei que não é fácil, eu sei que a gente está 2 de cada 3 crianças brasileiras têm só 2 refeições por dia. Eu sei que a gente tem aí uma situação de pobreza que chegou nas portas e nas casas de mais milhões de outras famílias, né? A gente já tinha muita pobreza, agora a gente tem mais pobreza ainda, agravada por esse governo que negligenciou a vacinação, o combate à pandemia, levou todos nós a essa situação, mas para muito mais, né? Porque aqui no Brasil, o pobre, aqui uma série de vulnerabilidades, eles são os mais afetados pelas crises. Então, eu entendo, a gente precisa ser empático em relação a isso. É muito difícil girar tantos pratinhos. Fico pensando nas mães brasileiras que têm seus filhos, criam sozinhas e precisam muitas vezes do filho mais velho, aquele para poder ajudá-la trabalhando com o BIC e tudo mais. Eu entendo tudo isso. Mas a gente precisa levar a sério a educação e isso aqui começa com as lideranças públicas, Ciro. Eu acho que, claro que a mensagem, você pediu uma mensagem para as famílias brasileiras e para os jovens, e aqui, óbvio, a mensagem é não desistir, não desistir, não vale a pena. A gente tem que terminar o ensino médio, tem que concluir o ensino médio, tem que ir atrás do diploma, se for possível, batalhar pelo ensino superior, vale a pena. Eu sei que é dificílimo, ainda mais agora, nesse período de pandemia. Mas o meu recado aqui principal, Ciro, eu não vou deixar de utilizar esse espaço para isso, o meu recado é para as lideranças públicas e políticas do país. Essa família brasileira, ela está se virando, ela está tendo que... Ela precisa sobreviver, ela está precisando sobrevivência a cada hora. Não é que eu vou conseguir comer. É de lideranças políticas que parem com essa história de guerra, de ódio, que todos nós, democratas, consigamos fazer com que a educação, de uma vez por todas, Ciro, seja uma grande prioridade desse país. Não existe país forte sem pessoas fortes. E as pessoas só são fortes se elas tiverem a oportunidade de poder estudar, aprender, a ter pensamento crítico, a poder ler uma série de autores, fazer suas conexões, comparar ideias. É assim que a gente faz um país forte. É impossível o Brasil ser um país forte com pessoas que não tiveram oportunidade a uma educação pública de qualidade. Então, aqui, Ciro, eu quero aproveitar e fazer esse meu... Sim, meu apelo às lideranças políticas, eu sei que, e você é uma delas, importantíssima, que circula entre outras lideranças políticas, que a gente consiga fazer e movimentar essa onda. Né? A gente já teve outras ondas no país, né? De combate à corrupção, de combate à inflação. Será que não está na hora da gente criar a onda de investimento nas pessoas, de acreditar no brasileiro de verdade, não só em slogan, mas de verdade acreditar no brasileiro? Então fica aqui o meu apelo, meu pedido. Eu sei que você é um grande defensor da educação, mas a gente precisa convencer muitas lideranças políticas e públicas ainda, mas eu sou otimista porque eu acho que o Brasil, apesar da gente ter esse intervalo, eu considero ser que a gente está vivendo um intervalo negro aqui, assim, um intervalo horroroso da nossa história, tenebroso, de trevas, por isso negro, da nossa história. Mas isso vai passar, muita gente vai ser presa, acredito nisso, acredito na justiça de verdade, e a gente vai poder reconstruir o nosso país sob novas bases, e uma base que seja assentada nas pessoas, né? As instituições importam, os setores importam, tudo importa, mas na base de tudo estão as pessoas.
Bom, nós tivemos aí a convocação. Se os políticos brasileiros tivessem um pouquinho de vergonha na cara, todos tínhamos que assinar um compromisso com essa convocação que faz a Priscila Cruz, presidente executiva do Movimento Todos pela Educação. Essa é uma das mais importantes entidades dedicadas a animar o debate, a estimular, a refletir, a semear boas práticas, estimular boas práticas, denunciar mazelas da educação brasileira. Se o Brasil não se educar, olha, francamente, nós sairemos de tragédia em tragédia até o dia em que não terá mais, senão, um grande acampamento, cada um se virando numa selva. E não é isso que nós queremos. Por isso, eu quero agradecer a Priscila Cruz. Muito obrigado a você, Priscila. O seu exemplo é estimulante e o seu apelo fica aí, não é feito a todos os políticos. E você, cidadão, você que vota, caramba, por que não dá prioridade, né, a quem vota, quem tem compromisso com a educação? É o único caminho para emancipar sua família, seu filho, para libertar você das manipulações, das mentiras, das fake news. Não é isso, Gisele?
É isso, Ciro. Priscila, o seu apelo é nosso. Todos pela educação, né?
Todos pela educação.
Então, a nossa live está acabando, mas antes deixa eu dar um recadinho aqui. Todas as artes do Prefiro Ciro, adesivos, bandeiras, camisetas, inclusive os jingles e o jingle, né? Maravilhoso. Uhum. E o clipe continuam disponíveis. Olha, é só acessar esse link que está aparecendo aí.
Esse link é onde é?
O link é você clica lá na descrição da live. Na descrição da live. Você entra no YouTube e já está lá. Na descrição da live tem o link, é só clicar.
Se quiser baixar o jingle, baixar a arte para fazer
arte de tudo. Isso.
Tal praguinha, camiseta.
É só acessar o link que está aparecendo aí. Ó, tá vendo lá? Isso. Acessa o link e faz o download. Para quem quiser, outra coisa. Quem quiser mandar os vídeos para as nossas redes falando por que prefere o Ciro.
Bom, prefiro o Ciro, todo mundo sabe, né? Prefiro o Ciro é só o nome de um movimento que tenta chamar a atenção do povo brasileiro para debater um projeto nacional de desenvolvimento. Nós estamos sentando o pé no Bolsonaro, etc, etc, mas o Bolsonaro não caiu de paraquedas, não. Bolsonaro é produto de uma revolta que o brasileiro médio experimentou com relação à destruição da nossa economia, ao desemprego em massa, à humilhação do SPC, às falências, às concordatas, o fechamento recorde de indústria, a paralisia das obras e, em cima disso, uma notícia generalizada de corrupção. Infelizmente, Bolsonaro foi uma grande mentira que explorou esse sentimento de revolta, mas nós precisamos voltar a acreditar na linguagem da democracia, que é a política. Abre do olho.
Se você quiser, então, mandar um vídeo dizendo por que você prefere o Ciro, o endereço é esse aí, que tal? eu@prefirociro.com.br. Eu prefiro Ciro.
Eu prefiro.
É isso, pessoal. Boa noite, muito obrigada.
Bom, boa noite a todos, a todas. Turma boa, querida. Muito boa noite. Hoje foi o dia da educação. Agora vamos torcer pela nossa seleção contra a Argentina. E até a próxima terça-feira. Vai, Brasil!